Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros, transmitido de Brasília para as 5 regiões do Brasil. No livro em destaque de hoje, Débora Maria traz um romance que fala sobre desigualdade de gênero, esgotamento emocional, invisibilidade e os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais exigente. O Peso da Inexistência, de Amélia Greia.
Um livro em destaque.
O Peso da Inexistência, da escritora Amélia Greia, fala sobre uma realidade que muitas mulheres conhecem bem: a invisibilidade do trabalho dentro de casa e a sensação de perder a própria identidade ao viver apenas para cuidar da família. A história acompanha uma personagem sem nome, justamente para representar tantas mulheres que deixam de ser vistas como indivíduos e passam a ser reconhecidas somente como mãe, esposa e dona de casa. A vida da personagem muda de rumo quando seu marido perde o emprego e ela precisa sair em busca de trabalho, mesmo sem experiência formal, enfrentando dificuldades financeiras, desigualdade social e a pressão sobre o papel da mulher na sociedade. Ao longo da narrativa, a autora mostra o peso emocional de quem acumula funções o tempo todo sem receber reconhecimento. A protagonista cuida da casa, da família e ainda tenta encontrar espaço no mercado de trabalho, mas percebe que toda a experiência construída dentro de casa simplesmente não é valorizada. Em um dos momentos mais simbólicos do livro, ela tenta preencher um simples formulário de emprego e trava ao precisar definir quem é e qual profissão exerce. São tantas tarefas desempenhadas ao longo da vida, mas nenhuma oficialmente reconhecida. O livro também faz uma crítica às exigências do mercado atual e ao avanço da tecnologia. Em determinado trecho, a personagem até consegue um trabalho como operadora de caixa de um supermercado, mas acaba sendo substituída pelos caixas de autoatendimento. A tecnologia, que deveria ampliar oportunidades, aparece como mais uma barreira para quem não teve acesso à formação profissional. Com um tom reflexivo e muitas vezes angustiante, a obra mostra como o trabalho invisível das mulheres continua sendo pouco valorizado. Publicado pela Podletras, O Peso da Inexistência vai além de uma história individual e provoca uma reflexão sobre reconhecimento, dignidade e desigualdade de gênero.
Se você gosta de literatura brasileira contemporânea com personalidade, vale conhecer Cor de Defunto, livro de estreia da escritora cearense Camille de Malta, publicado pela editora Autêntica, no selo Autêntica Contemporânea. Já pelo título, dá para perceber que não é uma leitura comum. A história acompanha Lilá, uma maquiadora de defuntos, que tenta seguir a vida depois da morte da mãe. Só que o luto aqui não aparece de uma forma delicada ou cheia de frases bonitas. Pelo contrário, ele surge cru, bagunçado e muito real. Enquanto trabalha em uma funerária e lida com a morte todos os dias, Lilá também enfrenta as próprias dores e memórias. O grande destaque do livro está na forma como Camille de Malta escreve. A linguagem é direta, cheia de imagens fortes e com humor ácido que aparece nos momentos mais inesperados. Você ri, se espanta e logo depois se pega pensando em coisas profundas. É aquele tipo de livro que mexe com a gente sem fazer esforço. Mesmo sendo uma obra curta, com pouco mais de 100 páginas, a leitura entrega bastante. Fala sobre perda, família, rotina e sobre como certas dores não simplesmente passam com o tempo. Cor de Defunto é uma ótima pedida para quem procura uma leitura diferente, inteligente e fora dos clichês. Um romance forte, original e que apresenta uma autora para a gente ficar de olho. Agora, uma dica para quem curte leituras intensas, daquelas que mexem mesmo com o emocional. Quando o Coração Sangra. O livro da escritora e juíza Ariete Fátima Guarnieri é um mergulho direto nas zonas mais sombrias da experiência humana. A obra reúne 13 contos e minicontos que passeiam por temas nada leves: melancolia, vício, desejo, frustração, violência, tudo tratado com uma escrita afiada e, em muitos momentos, bastante provocadora. Não é aquele tipo de livro para passar o tempo. Aqui a proposta é fazer o leitor sentir, refletir e, em alguns casos, até se incomodar. O legal é que o livro fecha a chamada Trilogia dos Quandos, junto com quando o estômago grita e quando a alma viaja. Mas pode ficar tranquilo, dá para ler tudo fora de ordem. A conexão entre eles é mais simbólica, corpo, alma e coração, do que narrativa. Entre os contos tem de tudo. Histórias mais densas e perturbadoras, outras com pitadas de ironia e até momentos de leveza, raros, mas existem. Um dos destaques é justamente essa capacidade da autora de transitar entre extremos, do quase poético ao brutal, sem perder a coerência. Publicado pela editora Casa de Astério, esse livro tem 84 páginas e está disponível na Amazon e no site loja.olimpoeditora.com. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Eliette, visite o seu perfil no Instagram, anota aí. Eliette de Fátima Guarnieri, tudo junto. Eu destaco agora um lançamento muito especial. Com o apoio da Universidade Federal de Goiás, o Dicionário Crítico das Vozes Femininas da Literatura em Goiás busca resgatar memórias, valorizar escritoras e fortalecer a preservação do patrimônio cultural goiano. A obra foi idealizada por Elizabeth Abreu Caldeira Brito e reúne trajetórias marcadas pela resistência, identidade e produção literária feminina. Segundo as organizadoras, o projeto também amplia a visibilidade de vozes femininas na literatura, na pesquisa e na sociedade. A participação da UFG reforça o compromisso da universidade com a produção de conhecimento plural, a inclusão e a valorização da cultura regional. Além de contribuir para a crítica literária e a historiografia regional, a publicação fortalece o diálogo entre pesquisadores, instituições culturais e áreas ligadas à educação e aos direitos humanos. A iniciativa também destaca o legado de Cora Coralina, homenageada pela UFG com o título de Doutora Honoris Causa. A versão digital do dicionário pode ser baixada gratuitamente no Instagram. Basta acessar o perfil @dicionario.feminino.go. E a poesia sempre tem espaço cativo aqui no Autores e Livros. No Entre Linhas de hoje, um pouco da obra de Nina Rizzi.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
E aqui comigo, no estúdio da Rádio Senado, Hermes Coelho para mais um Entre Linhas. Bem-vindo novamente, Hermes.
Obrigado, Anderson. É sempre uma alegria voltar aqui e trazer poesia. E hoje eu estou trazendo uma poeta que eu gosto muito, a Nina Rizzi, uma grande poeta contemporânea.
E o que você trouxe dela para gente?
Eu trouxe um livro chamado Caderno Goiabada. O bacana desse livro é que ele vai contando a história de uma mulher que começa escrevendo receitas, o marido vai embora de casa e aos poucos ela vai se libertando e se transformando. Quando ela menos vê, as receitas viram confissões e as confissões se transformam em poesia. Então você acompanha a evolução dessa mulher chegando à maturidade e se tornando uma grande poeta. A Nina se veste dessa mulher e faz poesia nas páginas finais do livro. É um belo livro.
Ela vai misturar poesia, diário, receitas, memórias, para falar de afeto, abandono, liberdade e reinvenção feminina?
Exatamente. Uma mulher que se redescobre, depois de ser abandonada pelo marido, se descobre uma mulher bissexual e, nesse novo amor, ela traz toda a doçura das receitas para a poesia. Uma poesia muito bonita, muito feminina.
Então vamos lá. Qual o primeiro poema?
Os poemas não têm título. Eu vou ler um deles aqui. Eu, chamada pelos gregos Perséfone, de nome em verdade Anamburuku, serpente do universo, das profundezas do meu calor e das águas paradas e corredeiras, te entrego, ó mulher, o meu aroma. Te chamo Minta, para que nunca mais nos mintam, nos façam rivais.
Por que Caderno Goiabada?
Porque ela começa fazendo receitas para o marido, essas primeiras receitas, e o marido odeia tudo que diz respeito à goiaba. Quando ele a abandona, aos poucos ela vai fazendo novas receitas, e quanto mais livre ela se torna, mais as receitas são com goiaba, em geral. Então, isso mostra ela se tornando senhora de si. E você acompanha esse processo. É um movimento muito bonito dessa personagem, que se chama Maria, né? Um dos nomes mais bonitos da nossa língua.
E esse abandono do marido é o trauma que mexe com ela e que dá fio condutor ao livro por completo?
A Maria é uma mulher à moda antiga, que foi criada para se casar e para se castrar diante da figura masculina. Então, ela não sabia ser outra coisa a não ser a dona de casa, a cozinheira. No livro, quando o marido a abandona, ela se descobre mulher por inteiro, aos poucos, né? E com o cuidado dos filhos, uma filha em especial, e ao conhecer um grande amor, a Helena, que acaba inspirando vários desses poemas aqui, que são poemas de amor entre mulheres.
Então vamos para o segundo poema.
Vamos lá. O segundo, inspirado em Simone de Beauvoir. Eu não preciso menstruar para ser uma mulher, e não preciso ter um útero para ser uma mulher. Eu não preciso ter filhos para ser uma mulher. Eu não preciso ter seios para ser uma mulher. Eu não preciso ser branca para ser uma mulher. Eu não preciso ser hétero para ser uma mulher. Eu não preciso ter vagina para ser uma mulher. Eu só preciso ser mulher.
O que eu achei bem interessante, então, que é um livro de poesia, mas ao mesmo tempo é um livro de ficção que conta uma narrativa. Como é que a Nina conta essa narrativa?
É muito interessante porque você vai acompanhando, é como se você tivesse aberto um livro, um diário de uma pessoa que está escrevendo ali suas receitas. E aos poucos ela vai escrevendo suas confissões. Então você vai acompanhando esse processo, primeiro as receitas, aí depois ela vai falando da relação dela com ervas, né? Que é essa ligação das mulheres com as plantas e que elas até, a gente brinca de feiticeiras, benzedeiras. E aí aos poucos ela começa a escrever como ela está se sentindo, né? Primeiro castrada no casamento, depois o marido a abandona. Ela vai começando a escrever aos poucos, retomar um hábito que ela tinha quando era jovem e solteira. E quando você vê, as receitas vão se transformando e ela passa a fazer poesia. Então você acompanha essa história sem ninguém estar te contando. É como se tivesse aberto o diário da própria Maria. E esse diário termina com poemas.
Temos tempo para mais um poema?
Temos sim, e esse é o meu preferido. Amar o teu corpo, mulher, é amar um oceano negro, o fundo da terra barrenta. É amar a ventania, o incêndio que faz aquela gente correr. Não eu, eu não. Eu entro em teus mistérios, sou as tuas fúrias.
Caderno Goiabada, Nina Rise, publicado
pela editora Jabuticaba. Recomendo demais.
Encontra fácil por aí?
Encontra fácil. Se você colocar no Google, você encontra vários lugares vendendo, inclusive em sebos também.
Hermes, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até semana que vem.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço para você e para todos os ouvintes do Autores e Livros.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Teles e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.